Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, publicou na semana passada portaria em que define as prioridades da pasta para o período de 2020 a 2023.
A portaria estabelece como prioritários os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações em 5 áreas de tecnologia. E para falar sobre como tudo isso vai ser aplicado aqui na Paraíba, a gente conversa por telefone com o professor Rubens Freire. Ele é professor e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Bom dia, professor Rubens.
Bom dia, Camila, bom dia, Raio. Bom dia, os ouvintes do Jornal Estadual, a Raio Tabajara, a rádio que toca a Paraíba.
Olha aí, já pode dividir a bancada aqui conosco, professor.
Antiga BR-4, tá certo? Então, estou à disposição de vocês para a conversa sobre as nossas intenções. Eu estou assumindo recentemente a Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba e vamos aí à nossa conversa. Mas, como você já colocou, seria ter comentários a respeito da portaria 1122, mais recentemente emitida ou editada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela rebate, evidentemente, sobre todo o Brasil, entretanto, há aspectos que temos que considerar sobre as áreas estratégicas, habilitadoras de produção para desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida. Nós temos, são títulos importantes, são aspectos relevantes, a discriminação também dessas áreas são importantes, entretanto, há questões contemporâneas mais relevantes. Uma delas é que estamos vivendo um caldo político muito intenso por conta do momento global, a pandemia do coronavírus, que é algo sobre o qual a gente tem que se debruçar também. Numa, digamos assim, numa estrutura de, como eu sou físico, de temperatura, condições normais de temperatura e pressão, o rebatimento que a portaria está estabelecendo é natural sobre o estado da Paraíba. E aqui, os nossos parâmetros de trabalho na política pública de ciência, tecnologia e inovação estão no eixo 3 do nosso programa de governo, que é Paraíba inovadora, criativa, inteligente e estratégica, tá? Que tem como, digamos assim, projetos, propostas, propósitos dentro desse conceito abrangente, a construção de polos temáticos, abordar as questões de energias renováveis, gestão inteligente das cidades e do Estado, e ciência e tecnologia de informação. Tá? Esses são os nossos parâmetros, a nossa linha, nossos eixos e a nossa linha de condução da construção de uma política local de ciência, tecnologia e inovação. Tá? O edital, se você quer continuar, o edital não, desculpe, estou pensando aqui em editais, tá? Mas a portaria, que ela prevê essas linhas de ação do Ministério entre 2020 e 2023, ela é, digamos assim, a publicização da intenção do governo, do plano de governo, tá? Com, evidentemente, rebatimento no plano plurianual do governo federal. Agora, o governo federal anda um pouquinho complicado, menos, tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer, porque as portarias são colocadas, mas nós não sabemos exatamente as garantias sobre suas execuções.
Professor,
então,
e qual
nós
é?
Nós cuidamos das coisas aqui. É a minha tarefa. Evidentemente, articulando, buscando articulação com a estrutura federal, como os órgãos de fomento, VACAP, CNPq, FINEP e outros mais.
Professor, desculpa interrompê-lo, mas já existe, assim, previsão de projetos que sejam desenvolvidos aqui na Paraíba dentro dessas diretrizes que foram colocadas pelo governo federal?
Eu estou colocando as diretrizes que nós colocamos, que tem a ver, mas já existe. Vários deles, eu posso citar, por exemplo, em curso, o edital de apoio a egressos de excelência da rede pública de ensino. Nós iniciamos isso já há algum tempo e nós vamos distribuir bolsas de estudo para estudantes que saíram, tiveram em primeiro lugar, estudantes da rede pública que ingressaram no ensino superior com notas excepcionais. Tá certo? São bolsas, nesse momento, ainda bolsas de R$400 por mês durante um ano, mas nós pretendemos chegar ampliando isso ao longo do ano, ao longo dos anos de governo. Desculpa. Também o programa geral chamado Horizontes de Inovação, onde nós temos vários aspectos considerados, tá? Construção de incubadoras de empresas e de pequenas empresas, inclusive apoiando egressos do ensino médio do Estado, apoio às Olimpíadas do Conhecimento, isso tem sido já executado e pretendemos ampliar, tá? Apoio à fixação de pesquisadores de alto nível, tá? No estado da Paraíba. É bom destacar que o estado da Paraíba é um dos estados que tem um alto ranking de competitividade, por conta exatamente um dos ingredientes importantes para ter um dos índices importantes para termos uma boa posição no ranking de competitividade, é o número de pesquisadores e doutores por 100 mil habitantes, que é comparável aos dos maiores estudos, mais ricos estados da federação, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a Paraíba está entre os três primeiros colocados neste ranking por conta disso. Então, nós temos que transformar esse potencial em algo que atenda a nossa população.
Professor, para quem chegou agora, nós estamos conversando com o professor Rubens Freire. Ele é também secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Conhecendo bem, professor, a sua lucidez para debater diversos assuntos, estamos em época de pandemia, né, do coronavírus, como você mesmo citou no começo da entrevista, e a gente sabe da importância da ciência e da tecnologia para libertar a população, né, nesses tempos de pandemia. Como você enxerga todas essas mudanças e a função da tecnologia e da ciência num período como esse?
Bom, antes de mais nada, é preciso que a gente anteceda um pouco na história contemporânea do Brasil e de algumas partes do mundo, onde há um debate que coloca a ciência em segundo plano na construção da sociedade. Ok? Foi até necessário o ministro de Ciência e Tecnologia do governo federal de aparecer com uma fotografia da Terra Redonda. Ora, convenhamos, em que mundo nós estamos. Ora, o que estamos verificando neste momento é que o Estado tem sido, o Estado que eu falo são os entes federais, a União, o Estado, o município, mas o ente Estado, tá? Ele tem sido a linha de frente na defesa da sociedade. E nesse aspecto, nós temos que considerar o serviço público, tá? E dentro do serviço público, sem sombra de dúvida, a área de saúde, tá certo? A área de alimentação, eu vou daqui a pouco discorrer um pouco mais a respeito disso, e a pesquisa e inovação. Pesquisas e inovações que são realizadas em ambientes, majoritariamente, no caso brasileiro, em ambientes das universidades públicas, das instituições públicas de ensino superior, nas universidades, institutos federais, centros de pesquisa e várias instituições que se dedicam a isso, que são essencialmente serviço público. Tá? E dentro disso aí, eu tenho grandes criações brasileiras, que são o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a agricultura familiar. Nesse sentido, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pensando no presente e no futuro, vai desenvolver programas e projetos dentro dos limites da competência, evidentemente, de apoio à agricultura familiar. Porque não, isso não desconsiderando as outras áreas, porque a minha experiência como gestor em outras oportunidades na área de ciência, tecnologia e inovação me levou a construir a seguinte marca: ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social. E é com essas duas siglas que eu pretendo trabalhar. Evidentemente, não podendo comprometido com aquilo que está estabelecido no programa de governo do Participo. Para a questão concreta do momento, vocês já devem ter acompanhado aí pelas imprensas a tentativa de vários pesquisadores e pesquisadoras no âmbito da Paraíba de construir equipamentos de proteção individual, de tentar construir ventiladores, os termos técnicos aqui acolá não atrapalham, discutem os ouvintes da Tabajara, da nossa PR4, o jornal estadual, a rádio que toca Paraíba, e pode estar tocando nos paraibanos e paraibanas, isso é que é relevante, prestando um serviço público importante, estamos atentos, o governo como todo e a secretaria em particular, e para que você compreenda, é a secretaria executiva, que é uma secretaria executiva, e o ouvinte e a ouvinte também compreendam, é uma secretaria executiva da Secretaria de Estado de Educação, certo? Ciência e Tecnologia, e trabalha em articulação local com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. Então, lá nós estamos debruçados sobre essa questão a partir da verificação da demanda de pesquisadores e pesquisadoras por apoio aos seus trabalhos de pesquisa e de desenvolvimento dentro do contexto do enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Professor, e assim, a gente sabe que são muitos projetos, né, realmente, que o governo tem desenvolvido. A gente que acompanha aqui vê que essa pasta é uma prioridade, tanto agora nesse momento de apoio, como o senhor está falando, aos pesquisadores, quanto também aos estudantes, enfim. Então, o senhor poderia deixar um canal para que essas pessoas possam acompanhar as novidades da pasta ou até pedir esse apoio nesse momento de pandemia de coronavírus?
Vejamos, os canais estão sendo colocados eu não gosto de, digamos assim, de ultrapassar os limites da minha competência. Os canais estão sendo colocados pelo Comitê de Acompanhamento da Crise, que é dirigido pelo secretário da Saúde, no geral, ok?
Certo.
Está sendo colocado tudo.
Um site assim da secretaria?
Tem um site, tem um e-mail da secretaria, que eu disponho o meu particular, o é público, né, porque eu sou um cidadão, sou uma pessoa, digamos assim, com responsabilidade. Então, posso colocar aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Não sei se conseguirei responder a todo mundo. Posso dizer qual é?
Pode, professor. Por favor.
Rubens Freire 61 @gmail.com. Repetindo, Rubens Freire 61 gmail, ou desculpa, Rubens Freire 61 Constituição, a partir de uma ação do Consórcio Nordeste, a constituição de uma comissão científica do Nordeste, né, para acompanhar a crise do ponto de vista de um científico, tecnológico, de inovação, e um dos coordenadores, os coordenadores são o Miguel Nicoleles e o Sérgio Rezende, professor ministro Sérgio Rezende. Já não tivemos contato com o ministro Rezende e estamos, digamos assim, nos integrando e nos preparando para integrar as iniciativas que esta comissão estabelecer. Então, recuperando, como professora, tem essa mania, está a aula, não confusa.
É bom, é bom.
Agora resumindo, nossa defesa é o serviço público. O que estamos fazendo diante das circunstâncias? O que estamos fazendo será encaminhado dentro da lei, porque é o Estado democrático de direito o que temos que preservar neste momento a todo custo. Evidentemente, a lei tem caráter emergencial e nós vamos buscar, nos limites dos nossos recursos, construir mecanismos de apoio aos grupos que têm alguma capacitação, para enfrentar este problema, o problema do momento. Sem esquecer que isto vai passar e que temos que nos preparar para os momentos subsequentes. Ou seja, exemplifico. Sabemos recentemente que vários dos nossos laboratórios de pesquisa, eles não têm, digamos assim, alguns documentos importantes para validar os seus produtos. Porque não é o inventor inventa, o pesquisador cria, mas a utilização de um produto, final, ele passa por várias etapas, né? Do patenteamento, da validação. E isso demora. Isso tem custos. Então, nós estamos vislumbrando a possibilidade de iniciar de uma forma mais constante o apoio a esta etapa dos processos de pesquisa e desenvolvimento.
Professor, nós gostaríamos de passar a manhã inteira aqui lhe ouvindo, porque, assim, é muito esclarecedor conversar com você, mas, infelizmente, nosso tempo está acabando.
Porque como está no ar, não posso falar a respeito das minhas manias, mas meus amigos que eventualmente estejam assistindo e amigas sabem que eu tenho uma dificuldade minha que está nesta hora assim. Mas não podia a responsabilidade falar alto e nós temos que superar nossas manias e idiosincrasias e contar.
Está a serviço, né, professor, num momento como esse. E é muito bom lhe ouvir falar do SUS, da agricultura familiar. São temas tão importantes e atrelado à ciência, à tecnologia.
Na agricultura familiar, o aporte, temos já expectativas com chamadas tecnologias sociais, tecnologias assistidas, as várias experiências. Que nós precisamos iniciar um processo mais sistemático nesse sentido.
Mas, de toda forma, obrigada por ter rompido aí as suas manias e os seus hábitos para participar aqui conosco nessa manhã de hoje.
Com a Sociedade Paraibana.
Isso. E vamos nos manter alerta sempre que tiver novidades dessa pasta.
Tá certo.
Para trazer aqui para os nossos ouvintes.
Mais adianto, que parece-me que hoje, por volta das 10 horas, o governador João Azevedo vai fazer algum pronunciamento com relação às ações do Estado lá no enfrentamento da pandemia.
A gente já informou aqui hoje, mas a gente vai continuar informando. E muito obrigada por fazer esse lembrete aí aos nossos ouvintes. Muito obrigada, professor Rubens.
Tá bom. Agradeço a vocês e bom dia a todos e todas.
7 horas e 29 minutos. Só deixar, né, Raio, o site aqui do Governo do Estado,
onde os editais, todas as iniciativas da ciência e tecnologia são colocadas e publicadas para quem deseja ficar a par, contribuir e, de alguma forma, ficar por dentro, né? O professor deixou seu e-mail também e eu vou colocar aqui o site, que é paraíba.pb.gov.br. E agora, né, seguindo